Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Legislativa nesta noite em que a Câmara Municipal de Uruguaiana, aliando-se à programação da Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira, realiza a sessão solene alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, conforme prevê a Resolução número 17, de 8 de outubro de 2014. Integram a mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente do Poder Legislativo, senhora Maísa Pereira Jaque, secretária municipal de Cultura, representando o excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana, senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras e presidente da Aruanda e da Afrobras. Senhor Augusto Juvenal Correia Fidelis, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, delegado da Afroconesul. Também o vereador José Clemente da Silva Correia e a senhora secretária de Educação, Maria Helena Bairros Machado. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades, familiares e amigos dos homenageados e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade. Neste momento, o senhor presidente fará a abertura da sessão.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo e solicito aos proponentes que conduzam ao plenário os homenageados desta noite.
Gostaríamos também de registrar a presença do senhor José Carlos Guarche, subcomandante da Guarda Municipal. Convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Dando início às homenagens desta noite, por proposição das entidades integrantes do COPIR, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, serão homenageados cidadãos pela contribuição prestada à cultura afro-brasileira. Neste ano, receberão os certificados de reconhecimento senhor Anderson Coutinho Flores, senhor Dagoberto Alvim Clós, senhora Heloísa Helena Ligório da Silva, senhor José Antônio Salvador, senhor Saúl de Medeiros e senhora Silvana da Luz Amaro. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Jorge Quirino, coordenador do COPIR, delegado regional da Afrobras e presidente da Aruanda.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, agô, os meus irmãos de religião, saravá todos cacique e público em geral. E na pessoa do presidente da casa, no exercício da presidência, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Vê que esse ano quero falar um pouco mais dos homenageados. A escolha do que nos deu levar a escolher as pessoas homenageadas pela Aruanda, Confubras e Aruanda, nós tivemos alguns cuidados. Entre eles, primeiro, que a pessoa seja de religião, e aquele que não for de religião, que tenha um serviço prestado à matriz africana e os cuidados da saúde, aos soldados da cultura, e tudo aquilo que nós cuidamos no nosso dia a dia. Aruanda, Sociedade Espiritualista de Umbanda e Uruguaiana, entidade mais antiga em atividade, 58 anos de fundação, indicou o doutor José Antônio Salvador, presidente da Afrobras, advogado, babalorixá, e que preste serviço há mais de 40 anos dentro da federação a todas as pessoas de religião. Nascido em Canela, reside em Porto Alegre, meu irmão do coração, sempre digo meu irmão, parece que é meu irmão de sangue. Ao Saúl Medeiros, Saúl de Medeiros, babalorixá, Saúl, dirigente do reino de Ogum Onira, na cidade de Caxias do Sul, é presidente da Associação Umbandista de Caxias, vice-presidente da Confubras, junto comigo, que sou o presidente da Confubras. Bacharel em psicologia, é também pai de santo, praticante assim de religião, mas tem também uma longa ficha de serviço prestado à religião de matriz africana no que nos defende. Inclusive, é um dos precursores do programa A Umbanda, a voz da Umbanda no Estado e no Brasil inteiro, porque hoje, via internet, a gente tem acesso no Brasil inteiro. A Silvana da Luz Amaro é farmacêutica, mestre em ciências, farmácia, especialista em farmácia, clínica e hospital, que nós escolhemos por trabalhar muito também com a anemia falciforme, com as doenças afrodescendentes e cuidar principalmente de todas as pessoas doentes, um serviço prestado a todas as pessoas que necessitam. E por último, nós escolhemos esse ano Dagoberto Alvim. Dagoberto é aquela pessoa que tem contribuído para os conhecimentos de tudo que nós precisamos saber na cidade de Uruguaiana e fora de Uruguaiana, principalmente dos nossos irmãos quilombola, é escritor, professor e sempre junto com nós, historiador, e a pessoa que está sempre presente junto com nós em seminário, em tudo aquilo que leva a divulgar a matriz africana. São os motivos que nos leva a escolher essas quatro pessoas para ser homenageado na Semana da Cultura Afro, projeto de 1991. Desde lá, a Aruana, as federações, já homenageou mais de 106 pessoas. Vocês serão o número 112 homenageado por essa casa legislativa. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos à sessão solene.
Antes de darmos prosseguimento, gostaria também de registrar e agradecer a presença da Associação de Umbanda de Caxias, de sua representação, desejando que sejam muito bem-vindos ao nosso município. A palavra está à disposição do senhor Augusto Fidelis, presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro.
Uma boa noite a todos e a todas. A bênção aos mais velhos, a bênção aos meus iguais. Cumprimentando o presidente da mesa, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. É um momento significativo e ele é interessante do ponto de vista quando nós conquistamos esses espaços. Quando a gente tem uma sociedade que ainda delimita lugares para os seus, que não comungam com a mesma linha de pensamento, linha de ação ou de militância, espaços como esse são mais do que apropriado para momentos como esse. Porque eu gostei muito, e isso é uma posição pessoal minha, vereador João Sei, gostaria de ter visto aqui, prestigiando um evento desses, o presidente da casa. E são por essas razões que nós temos que estar mais organizados enquanto grupo, enquanto entidade, enquanto reivindicador de alguns direitos nossos, que nós temos que tirar a fórceps da sociedade. Esse decreto melhorou muito a partir do vereador Clemente, juntamente com o pai Quirino, que se consegue ocupar esse espaço. Dá para vocês verem de quão difícil é tu ocupar espaços da sociedade. Para nós, que temos uma semana da cultura afro, estar aqui nesse momento, na semana decisiva, ele é uma conquista. Ele é gigante. Talvez vocês não tenham a percepção disso, de quanto ainda temos que lutar para ter esse espaço consagrado, independente de quem está aqui dentro. Respeitando essa ideia, esse processo construído até agora, que é a Semana Afro. Eu seria mais que um desabafo, sim, porque, como sempre se diz aqui nessa casa, isso é a casa do povo. Então, no mínimo, o agente político que está nessa casa tem que ter esse olhar, Jalcei. Vereador Jalcei, desculpe. Tem esse olhar. Não depende da cor da tua religião, nem da cor da tua pele. Esse espaço é um espaço público e cívico. E nós estamos exercendo a nossa cidadania. Seria uma posição, enquanto presidente do Conselho do Povo de Terreiro de Uruguaiana, eu me posicionei dessa forma e o grupo que eu represento também pensa desse jeito. Para nós nada é de graça. Nós é tudo tirado a fórceps. Bem, a nossa homenageada dessa semana, Afro de 2024, chama-se Heloísa Helena Ligório da Silva, filha do seu Basílio e da dona Yara Ligório da Silva, irmã do José, do Jorge, do Basílio, da Gladys, da Yara, da Yara Maria, da Sandra, da Rúbia, e há pouco perderam a Elizabeth, recentemente perderam uma mana chamada Elizabeth. Ela fez o ensino básico e médio em escolas públicas, no Rui Barbosa e no Elisa Ferrari Valls. Teve seu trabalho profissional durante 28 anos ligado o ramo de autopeças automotivas. Está na religião há 38 anos, filha de Ogum, o dono do seu Ori. É filha de Santa Mãe Catita, de Oxalá, e pertence ao centro de Umbanda, Equibanda e Africanista, pai Cipriano e Lê do pai Oxalá de Urumilaia. No início da sua caminhada religiosa, seus irmãos a chamavam de Lica, uma chamada carinhosamente por Lica. Mas quando a sobrinha dela veio, a Jennifer de Obá, começou a produzir nas suas primeiras falas, entre elas estava Nena. Então, a Heloísa passou a chamar de Nena. Então, são nomes carinhosos que lá no seu núcleo familiar a chamam. A turma dos irmãos chamavam de Lica e a Nena foi quem colocou o apelido, foi a sobrinha. E aí a Lica virou Nena. A importância da religião e a descoberta da sua identidade se deu quando ela começou a se interessar por palestras, seminários, rodas de conversa que tinham como tema central a negritude e as africanidades. Aí ela se reconhece, porque não basta ser preto, e nem se nega que preto tem que ser de religião, não é isso, mas não basta ser preto. E a gente, quando se reconhece, a Heloísa tem essa capacidade enorme de se reconhecer, que a partir que ela se constrói como mulher, uma mulher negra, ativista da religiosidade, das nossas africanidades. Nós somos várias Áfricas. Então, isso é gigante nela. E isso faz nos encantar por ela. Então, ela se descobre no seu lugar, mas não é o seu lugar diminuído, é o seu lugar enquanto uma mulher negra, militante, religiosa e muito solidária. A nossa homenagem a Heloísa, Lica ou Nena, se dá justamente nessa transformação, no crescimento da militância consciente e necessária. Uma casa de religião é um grande coletivo, onde todos são importantes naquele contexto. Mas nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Uns vão só cumprir, outros vão fazer a diferença. Uns vão só fazer o que o chefe manda. Outros poderão acrescentar. Então, a Heloísa tem essa diferença. A Heloísa tem um espírito de solidariedade pouco visto. E o compromisso com o coletivo. Porque nós, da religião de matriz africana, com as nossas africanidades, isso é uma das coisas que nós temos, pai querido. É ser solidário e coletivo. Nós não somos um, nós somos vários. Para construir, tem que ser coletivo. Sem coletivo, não se vai a lugar nenhum. E sozinho, também ninguém vai a lugar nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu nesse trabalho com a companheira Heloísa. E ela tem que ser admirada, copiada e tratada. Porque tudo isso a gente descobre é na construção do grupo de trabalho da formação do Conselho do Povo de Região Uruguaiana. Não foi fácil construir. Não foi fácil fazer reunião, disciplinado, coletivo, comprometido, mas estávamos lá na Copir, aos sábados, conversando sobre a construção do Conselho. Porque um Conselho não pode ser feito por decreto, né, vereador Clemente? Ele não pode ser um decreto. Ele tem que ser uma construção e um pensamento coletivo. E isso a gente aprendeu nesse período da construção do nosso Conselho Municipal do Povo de Terreiro. E a Heloísa estava lá. Ela não é mãe de santo, ela não é pai de santo, ela não tem 10 filhos, entendeu? O tamanho dessa mulher, então a gente enxergou nisso, que ela foi gigante nessa construção do Conselho. A sociedade precisa de pessoas assim, altruísta, solidária e com alto nível de comprometimento, sempre lutando pelo bem do coletivo. Heloísa, que o grande pai Ogum sempre esteja a te orientar, te cuidar para que possamos juntos enfrentar as duras batalhas que temos pela frente na construção do Conselho Municipal do Povo Terreiro de Uruguaiana. E o nosso reconhecimento, a tua contribuição nessa caminhada é essa homenagem. Ogunhê. Obrigado.
Na sequência, a palavra está à disposição do senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, delegado da Afroconesul.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente dessa casa. Boa noite, irmão Fidelis. Boa noite, seu Quirino. Boa noite, Maísa. Peço a bênção dos mais velhos e dos mais novos também. E o que eu tenho para dizer é que esse momento é um momento muito importante, como todos os outros já falaram, né, na nossa caminhada religiosa. Quando nós nos resolvemos a nos unir com o vereador Clemente, com o pai Quirino, para fazer essa ampliação, né, da Semana da Cultura Afro, né, porque nós também temos um dedinho aí também, porque a gente também fez parte disso. Também fiz parte do início da construção do Conselho dos Povos de Terreira. Foi lá em 2015 ou 2013, né, Mãe Clédir? Que é onde estava a Mãe Clédir, também fazia parte, o Pai Churrasco, muitas pessoas, aonde iniciou tudo, né? E graças a todos, né, hoje o Conselho existe, né? E fiz parte também do Conselho. Hoje outras pessoas fazem parte, eu tenho certeza que são pessoas competentes e que vão levar isso adiante. Então, o meu homenageado de hoje, né, é o senhor Anderson. Eu levei ele para a religião há 30 anos atrás. Né, meu amigo de muitos anos, não só amigo, como se fosse meu irmão de sangue também. Levei ele para a religião num momento muito crítico da vida dele. Foi onde eu apresentei a religião. Ele já conhecia, né? Mas foi há 30 anos atrás que eu apresentei o terreiro da Dona Negrinha para ele. E desde então, ele passou por todos os seus desenvolvimentos. Não passou porque nós estamos sempre em desenvolvimento. A gente nunca para o nosso desenvolvimento. Porque até chegar o apronte, né? Não, o apronte é uma simbologia, porque nós estamos sempre aprendendo, todos os dias. E esse irmão, ele desenvolveu um trabalho muito bonito dentro da Uruguaiana. Eu fazia esse trabalho também, mas nós fazíamos separadamente. Aonde ele fazia festas para as crianças, distribuição de comida, de roupas, calçados. Então ele tem uma grande preocupação com a população carente de Uruguaiana. E além de ser hoje um líder religioso, porque ele tem a casa dele, tem os filhos dele, até os filhos dele estão lá atrás, lá assistindo. Ele tem uma preocupação não só com a casa dele, mas como também os irmãos necessitados. Então o que levou o Conselho Federativo dos Cultos Afro-Bandistas da América do Sul oferecer essa homenagem é a caminhada desse irmão. É o que ele faz pela religião e o que ele faz pelo próximo. Há uns 2 anos atrás, né, nós atingimos quase 6 mil crianças, aonde nós nos juntamos, né, mas até então era só ele e os filhos da casa dele que faziam tudo isso. Chegamos a atingir quase 6 mil crianças, a fechar um bairro para homenagear as crianças. Distribuímos comida, né, os panelões de comida na enchente. Na pandemia ajudamos muitos irmãos de religião com cesta básica. Então acho que isso, ele não queria essa homenagem. Ele não queria. Ele me disse que não ia querer. E mesmo assim eu insisti. Porque eu acho que um ato desses tem que ser reconhecido. E tem que ser mostrado para que outras pessoas tomem como exemplo e façam também. Então hoje, o meu homenageado é o Anderson Coutinho Flores, é o Anderson de Ogum, né? Ele tem a casa dele, que é o terreiro espiritualista de Ogum. E hoje, é com muito orgulho, né, e com muita alegria, que eu vou passar essa homenagem a ele. Porque ele mostra que ele mostrou que ele é uma pessoa preocupada com seu semelhante e é uma pessoa de religião. Né? Então, eu me sinto orgulhoso de homenagear ele, porque fui eu que levei ele para a terreira. Fui eu que levei ele para dentro da Umbanda. Então hoje eu agradeço a atenção de todos vocês. É que às vezes a gente traz as coisas assim meia no susto, né, sem escrever, e às vezes acaba cometendo algumas empáfias, né, falando algumas coisas. Mas eu agradeço a atenção de todos.
Com autorização do senhor presidente, o senhor Flávio Marotti fará a entrega de alguns certificados antes de entregarmos aos nossos homenageados, que são homenageados da Afroconesul.
Primeiramente, eu gostaria de homenagear o nosso presidente da casa, passar esse certificado a ele, porque as portas da Câmara de Vereadores estão sempre abertas para nós, e ela está aberta sempre através do presidente que faz a frente. Então, hoje eu lhe passo, presidente, esse certificado do Conselho Federativo dos Cultos Afro-Humanistas da América do Sul, é a Delegacia Afro e Consulado de Uruguaiana, aonde eu sou responsável por serviços prestados à cultura afro-brasileira em Uruguaiana e também por serviços prestados à comunidade de Uruguaiana. Ressalvando que na abertura da Semana da Cultura Afro, eu passei esse mesmo certificado ao pai Quirino, por serviços prestados, em agradecimento aos serviços prestados que ele vem há mais de 40 anos, né, pai Quirino? Prestando para a nossa comunidade. Gostaria também de homenagear essa pessoa que está sempre junto conosco, né? Essa pessoa que está sempre ali aderindo nossas ideias, está, né, sempre junto, também lutando junto conosco pela nossa religião, que é o vereador José Clemente. Não poderia também deixar de homenagear essa pessoa de religião, que é um ícone dentro de Uruguaiana, nossa religião, que é a mãe Clodir Peralta. Agora, essas duas pessoas que eu quero homenagear, a dona Neiva Leão Correia e a dona Iracema Bairros, são duas pessoas que fizeram parte do meu início, aonde eu iniciei, aonde eu conheci, mesmo vindo de uma família de religião, foi aonde eu conheci a religião, né? A pessoa que me ensinou muitas coisas também dentro da Umbanda, porque quando eu iniciei como cambono, eu iniciei servindo. E essa pessoa me ensinou o que é ser um cambono. E é uma pessoa que merece esse reconhecimento, porque é uma pessoa guerreira, que mesmo com suas dificuldades físicas, ela não se entrega. E há muito tempo eu queria oferecer esse reconhecimento, esse pedido de... esse muito obrigado, é um papel, mas nesse papel tem muito sentimento. E outra é a irmã dela, a Iracema. As duas fizeram parte do meu início, da minha vida religiosa, e fazem parte ainda, né? Porque nós estamos aqui ainda e elas estão lá na luta, né? Então eu gostaria de chamar a dona Neiva Leão para receber o certificado dela e da irmã dela, que não pôde estar presente hoje. Bom, muito obrigado, senhor presidente, por ter permitido a entrega dessas homenagens, né? Lhe agradeço. Obrigado.
Na continuidade, então, passamos à entrega dos certificados desta sessão. Convidamos a receber seu certificado, senhor Anderson Coutinho Flores, por proposição da Delegacia Afro-Conesum. Na sequência, o senhor Dagoberto Alvim Kloss, por proposição da Confurbras. Na sequência, convidamos a senhora Heloísa Helena Ligório da Silva, por proposição do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Senhor José Antônio Salvador, por proposição da Aruanda. Também por iniciativa da Confurbras, convidamos a receber seu certificado, senhor Saúl de Medeiros. E Por iniciativa da Afrobras, convidamos a receber seu certificado a senhora Silvana da Luz Amaro.
A tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar o presidente dos trabalhos dessa noite, excelentíssimo vereador Juca, e ao cumprimentá-lo, externo os meus cumprimentos aos demais, às demais autoridades que compõem essa mesa, às demais autoridades religiosas e políticas que se encontram aqui na Casa do Povo. Em especial, quero saudar minha digníssima esposa, Elorixá Tânia Regina de Medeiros, minha família, meu irmão Mário Luiz de Medeiros, com a minha cunhada Camila e Emanuele, minha querida sobrinha. Senhoras e senhores, boa noite. Com muita alegria, eu retorno à Uruguaiana, pelas mãos sempre do meu querido Quirino de Oxalá, que de forma muito gentil sempre me convida a vir nesta cidade que é muito acolhedora. Venho da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, e sempre que adentro em Uruguaiana, o que impressiona, além do calor que é natural, o calor humano, que é sempre muito gratificante quando chegamos, quando adentramos nessa bela cidade. Hoje, receber certificado parece que o protagonismo é nosso, mas na verdade esse protagonismo é da religião, porque a partir do momento em que nós recebemos, querido, essa indicação e somos contemplados aqui na Casa do Povo por um certificado desta grandeza, a religião recebe, ao mesmo tempo, essa homenagem. Como falou o irmão Fidelis, nós precisamos ocupar espaço, nós precisamos ocupar lugar de fala, porque nós somos vítimas ainda de um eurocentrismo. Nós somos excluídos, nós não temos o devido espaço, embora sejamos cidadãos e cidadãs como qualquer outro, de qualquer outro segmento religioso, porém o Brasil ainda nega a sua brasilidade. E as religiões afro-brasileiras vêm há muito tempo lutando por esse espaço e o resgate dessa brasilidade. Nós, infelizmente, ainda, enquanto afro-umbandistas, para muitos somos considerados cidadãos de segunda classe, o que é um terrorismo. Então, estar aqui na Casa do Povo, em Uruguaiana, recebendo esse certificado, mostra a pujança dessa cidade e do poder público em reconhecer e incluir aqueles que são, muitas vezes, excluídos por uma sociedade elitista. Então, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer a ti, querido, que é incansável na luta. Eu estava falando aqui com o irmão Salvador, meu duplo irmão, querido Salvador, que está aqui, presidente da Fobras, o quanto tu milita, o quanto tu esgrima em prol da causa. Eu sou testemunha, sou teu atual vice-presidente na Confubras, e desde 2005 nós estamos irmanados lutando pela Confubras, e tu pela Ruanda, e incansável pelo carnaval. Tu é multifacetado, meu irmão. Então também eu tenho que agradecer e te parabenizar, porque junto com esse certificado, tu também acabaste de ganhar pelo teu trabalho que tu executa aqui, não só em Uruguaiana, mas em todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, saravá, axé.
Primeiramente, quero cumprimentar nosso presidente da mesa, presidente da Câmara, vereador Juca. Vou cumprimentá-lo, eu cumprimento a todas as autoridades presentes. Cumprimentar a todos os babalorixás e alorixás e dirigentes espirituais que aqui se encontram na pessoa do meu querido irmão Jorge Quirino. Bom, meus irmãos, eu não sou acostumado a receber homenagens, muito difícil. Mas quando o meu irmão, querido irmão, Jorge Quirino, me passou essa informação, eu disse, eu tenho que ir à Uruguaiana de qualquer jeito. Porque não é todos os dias que nós vemos o poder público reconhecer, né, a trajetória dos nossos irmãos, que estão todos aqui. Eu conheço muito bem a trajetória do irmão Saúde Medeiros, duplo irmão, na ordem maçônica e na religião. Isso tudo nos traz muita tranquilidade. E estar aqui em Uruguaiana, como disse bem o irmão Saul, não só essa cidade maravilhosa, histórica e maravilhosa, mas o caráter das pessoas que foram forjadas nessa cidade é fantástico. Eu chego aqui e me sinto em casa, me sinto à vontade me sinto feliz. E tenho que parabenizar também a Uruguaiana, parabenizar ao nosso poder executivo aqui dessa cidade, porque ter uma pessoa igual ao nosso irmão Jorge Quirino, à frente da Copir, à frente da Aruanda, delegado da Afrobras, segundo secretário da Afrobras eleito, é algo para nós simplesmente regozijante. O que tu fazes, meu irmão? Para as pessoas que não sabem, nós fazemos a festa da Mãe Oxum todos os anos em Porto Alegre, há 31 anos já. E se não fosse o Quirino, querido irmão Quirino, nós não faríamos a festa desde a pandemia. Se não fosse esse grande irmão que está aqui hoje e que indicou o meu nome, o qual eu agradeço muito, e esse aqui vai ser guardado no coração, acima de tudo. Se não fosse este nosso irmão aqui, nós não teríamos a festa do Oxum, não teríamos a festa do Oxum. A festa do Oxum, ela não é só para Porto Alegre, ela é para o Estado, ela é para o Brasil, e eu digo, eu me arrisco a dizer e comprovo, é a maior festa ao Orixá Oxum do mundo. Não há no mundo uma festa direcionada somente à Mãe Oxum, como nós fazemos em Porto Alegre. Então nós temos que te agradecer, meu irmão. E eu me recordo do tempo que tu chegavas na Afrobras, ainda jovem, com cabelo, e eu ainda mais jovem ainda, né? E continuamos essa irmandade, essa parceria. Estava conversando com o pai Saul, que sempre tu foste um fiel escudeiro do pai Jorge Verardi. E eu digo mais, quando o pai Jorge faleceu, né, ele se tornou mais presente ainda. Ele é um fiel escudeiro da religião, não é de uma pessoa. Claro que eu digo, também é o meu fiel escudeiro, mas tu é, meu irmão, o fiel escudeiro da nossa religião de origem africana, da Umbanda. E parabéns a todos vocês aqui, que podem contar com uma pessoa da integridade do pai Jorge Quirino, de Oxalá. Muito obrigado a todos.
Boa noite aos vereadores, boa noite a todos. Abençoa aos mais velhos, mais novos. Abençoa minha mãe Catita, a mãe de santo, Catita. Professora Medianeira, obrigado por ter vindo. A minha irmã, Lisiane e Amara. Boa noite. Tá bom. Eu me pegou de surpresa essa indicação. Fiquei muito emocionada mesmo. Porque a gente sempre faz assim, ó, de coração, né, pela religião. Nunca espera assim que venha homenagem, entendeu? Mas fiquei muito agradecida pelos conselheiros me indicarem. Obrigada pela presença de todos. A minha irmã Lúcia também, o Theo, a Elza também, trabalhou junto com a gente, né? Desde esses dias frio, né, Elza, lá no Copir, né? Muito obrigada a todos.
Uma boa noite a todos. Ao cumprimentar o vereador e presidente Juca, eu cumprimento a todos aqui presentes e aos demais. Então, o que falar da homenagem, né? Existe uma frase que diz, né, a casa grande surta quando a senzala aprende a ler, né? E agora há pouco, como tema de redação do Enem, nas semanas passadas, esse tema veio à tona sobre a herança de matrizes africanas. E culminando, a gente está celebrando a Semana da Consciência Negra e o Dia da Consciência Negra no dia 20, né? Como profissional da saúde, né, a ONU ela nos destaca que a saúde ela não se trata somente da saúde física, né? Ela é uma saúde que é um bem-estar físico, mental e social. E eu complemento dizendo mais que trata-se também de saúde espiritual. E as mãos que servem, principalmente dos profissionais da saúde, São mãos que levam saúde, que levam amor, levam caridade, levam compromisso, e não é uma tarefa fácil. É uma tarefa sacrificante, é uma tarefa árdua, é uma tarefa que muitas vezes a gente é criticado. Então, como profissional da saúde, como farmacêutica, eu me coloco no lugar de todos os outros profissionais e também, principalmente, né, como ponto de referência para aquelas crianças, para aqueles jovens, que possam se espelhar e pensar quantos negros hoje nós temos nas salas de aula, quantos negros nós temos em posições de chefia, quantos negros e pretos nós temos que conseguiram chegar numa faculdade, quantos negros ou pretos foram mestres e doutores. Então, para que todas essas crianças e jovens se espelhem, saibam que é possível, com mais sacrifício, com certeza, é possível, e que sejam também pessoas do bem, antes de tudo, de serem bons profissionais. Agradeço a homenagem, agradeço a Aline, agradeço aos meus colegas que estão aqui presentes, e uma boa noite.
Boa noite, vereador Juca, presidente dessa casa, pai Quirino, demais membros da mesa, outros líderes religiosos, políticos, público em geral, que se encontram aqui. No dia 31 de dezembro de 1884, na Câmara Municipal de Vereadores, que não era nesse local, a minha tia bisavó, Ana Cândida Alvim, foi a única mulher a assinar também a Ata Libertação dos Escravos. A minha tia bisavó, ela lutou pela abolição da escravatura uruguaiana. Eu estou muito emocionado de estar aqui. A minha família, meus ancestrais, eram escravocratas. E eu quero pedir a todos esses descendentes dos escravos, meus familiares, perdão. Peço perdão em nome da família Alvim. A escravidão foi a maior chaga da nossa história. A população afrodescendente uruguaiana é formada por 25%. 25% da população de Uruguaiana é afrodescendente. É a segunda maior etnia. Mas os negros não têm o espaço que deveriam ter. Não têm as oportunidades que precisam. O racismo continua aí, bem latente. A discriminação com as religiões afro-brasileiras. Falta autoestima para os jovens negros. Eu sinto nas palestras, quando vou nos colégios. E essa história tão bonita dos afrodescendentes, os negros do Brasil, é essa herança africana que uruguaiana é praticamente desconhecida. Me sinto muito feliz por ter dado o pontapé inicial da redescoberta dos 3 quilômetros de Uruguaiana, Capela de Pané, Palma e Rincão dos Fernandes, o Rincão dos Fernandes, reconhecido pela Fundação Palmares e tombado pela Prefeitura de Uruguaiana como patrimônio histórico e cultural. E a cerca do Juquiri, a maior cerca de pedras construída pelos escravos aqui na fronteira oeste. E é tanta coisa que nós temos de bom para falar da herança africana. A herança africana está aqui representada por vocês, os homenageados. Pai Quirino, Marote, Fidelis. Mas esse orgulho que falta mais, esse orgulho para o povo negro uruguaianense. E nas palestras, quando eu vou, sempre falo da importância da cultura negra para os uruguaianenses. Tem muitos professores, professora Maria Helena, que não sabe a história do negro aqui, nesse espaço geográfico. O que eles vão ensinar para os alunos? Então falta mais dedicação de muitos também, principalmente os professores de história. Eu agradeço essa homenagem, porque o conhecimento não é para ser engavetado. Nós temos que difundir o conhecimento, ou o pouco conhecimento que nós temos, né? Que ninguém sabe tudo. Na Marote, está sempre estudando, sempre pesquisando. Muito obrigado a todos, boa noite.
Boa noite ao presidente da casa, o vereador Juca, boa noite ao vereador Clemente, ao pai Flávio e a todos os demais aqui presentes. Eu só queria agradecer, o pai Flávio me pegou meio de surpresa com o certificado, ele sabe que eu não sou de muitas palavras, da casa onde eu venho eu aprendi que a gente aprende mais escutando do que falando. E aqui foi uma aula rápida que eu tive aqui junto de todos os irmãos, escutando cada um de vocês. O pai Flávio já comentou que a princípio eu até me recusei, mas também, por outro lado, para demonstrar a nossa força dentro da Umbanda, o trabalho que a gente faz. Eu não faço nada do que o pai Flávio falou, eu simplesmente sou organizadora. Organizo aquilo que todos os contribuintes, aqueles que me ajudam a preparar a festa para as crianças, que eu preparo todo ano, e somente organizo. Em nome de todos aqueles que contribuem comigo, eu quero agradecer o vereador Clemente, que nos últimos 3 anos foi fundamental para a realização da nossa festa. Com o apoio dele, com o apoio do vereador Cristiano, a gente conseguiu também com o apoio do pai Flávio e dos meus irmãos da minha casa, Obreiros da Caridade. Muito obrigado a todos vocês e mais uma vez eu posso deixar bem claro, eu não faço nada, eu simplesmente organizo. Boa noite.
Para uso da palavra, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Jorcei, vice-presidente que preside os trabalhos nesse momento na Casa Legislativa. Saudar aqui a Maísa, nossa secretária de Cultura, que representa o senhor prefeito municipal. Os demais membros que compõem a nossa mesa, Flávio Marotti, Quirino. Toda vez eu te deixo de lado. Eu sempre esqueço de tanto tempo que eu convivi contigo, me esqueço teu nome. É um pouco eu me lembro. Bem, eu, com o compromisso que temos nessa noite, mais um deles, quero saudar aqui os homenageados dessa noite e dizer para vocês de que nós temos vários momentos da sociedade, muitos deles. Não diferente do dia de hoje, pela primeira vez, no feriado nacional, é feriado nacional, o Dia da Consciência Negra. Eu sempre contei, dentro da minha assessoria parlamentar, com pessoas que têm um grau elevado de conhecimento e que nos ajudam a construir aquilo que a gente procura fazer, Fidelis. E é o tempo que eu convivi com ele, de tanto enfrentamento, nós esquecemos o nome. E nessa construção, contei e conto até hoje com pessoas desse nível comigo. Por isso que, quando procurado, nenhuma construção, e aqui os senhores falaram, nenhuma construção se dá, talvez, por uma iniciativa única. Podemos ter uma iniciativa, mas precisamos discuti-las e construí-las. Então, as construções que se deram dentro de algumas ferramentas que hoje a sociedade dispõe em Uruguaiana, na legislação, voltadas à cultura e à religião de matriz africana, elas são obras do nosso gabinete, mas com discussão e participação e busca de pessoas que pudessem nos ajudar em vários momentos. Esse instrumento que o vereador Clemente é aqui, é exatamente aquilo, e muitas vezes, ouvindo aqui o Saul e outros que falavam para nós aqui, professora, Muitas vezes, talvez, essas chagas, quando a gente toca com o dedo, elas incomodam, mas é preciso falar. Aqui na casa do povo, pouco se falava disso, pouco se construía disso, ou quase nada. Quase nada. E vendo isso, era necessário de que a gente buscasse as legislações que pudessem existir, desculpa, nenhuma, e buscar ver o que era possível. Então, conversando com meu sempre mestre, professor Leandro, que ali está também no plenário, quando meu chefe de gabinete, doutor Álvaro, que está aqui, doutor Guirlan, que estava ali agora junto comigo, e busquei pessoas que a gente pudesse conhecer mais profundamente tudo isso. Porque falar hoje do dia da consciência negra talvez seja para alguns uma simplicidade de vir aqui falar em Zumbi dos Palmares, falar do aquilo que é o mote de conversar. Mas se nós formos, e não terei a ousadia de aprofundar aqui, porque frente aos senhores e às senhoras que têm muito mais conhecimento que eu para expressar isso, não teria essa ousadia. Mas conversei com Jorge Quirino, Flávio Marotti, busquei dentro das casas de religiões, busquei pessoas, reunimos pessoas, conversamos sobre isso, Fidelis. E dentro desta visão que podíamos ter com as pessoas, sempre frisando isso, qualificadíssimas, passamos a ver o que era possível para poder falar um pouco de tudo isso, professora Maria. Quando a gente propôs aqui que estava instituída a lei que instituiu a Semana da Cultura Afro-Brasileira, era uma lei já que tinha o seu tempo decorrido, o seu decurso dela, e era preciso aperfeiçoar a lei. E não é do meu perfil fazer substitutivo, que é um instrumento de substituir uma lei existente, fazer uma nova lei e apresentar um substitutivo, porque me parece que tu deprecia o autor da lei, que é o outro vereador anterior, que na época dele talvez fosse aquilo que merecesse, para um tema muito importante. Então procuramos fazer alterações, e cito aqui, por isso que estou falando disso, apenas quando nós alteramos a lei da Semana da Cultura Afro-Brasileira, alguns artigos daquilo que nós pudemos colocar nos incisos. Reconhecer e valorizar a história, os costumes, a tradição, a religiosidade, a cultura e a arte dos povos e comunidades afro-brasileiras. Quinto, fomentar parcerias, os sistemas de ensino municipal, estadual, federal para divulgação de trabalhos, produções artísticas, culturais e estudos desenvolvidos sobre a cultura afro-brasileira, voltadas ao objetivo da Lei Federal 10.639, de 2003, foi alterada pela Lei 9.394, em 96, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Sexto, incentivar participação em entidades e movimentos sociais da luta, valorização e defesa dos povos e comunidades afro-brasileiras através da promoção de ações permanentes ao combate ao racismo, ao preconceito, à intolerância religiosa, de implementação de ações afirmativas e de valorização da história, cultura e religiosidade afro-brasileira no município de Uruguaiana. Também buscamos fazer, e lá está no artigo 3º, no inciso 1º, que o Poder Executivo Municipal poderá destinar recursos no orçamento municipal. Obviamente, mas que o município prevê parte disso dentro do orçamento. Mas quando, em alguns momentos, é necessário de que o município peça autorização aqui para casa, então, para que não aconteça isso, ficou na lei. O município pode fazer, inclusive já porque consta numa lei de origem legislativa. E eu estou falando isso para rememorar, relembrar e informar aquelas pessoas, professor Leandro, que ainda não conhecem o trabalho que nós passamos a fazer como poder legislativo, porque foi aprovado pela maioria aqui dos seus pares. Quando falamos, até mesmo na Feira do Livro, que estava falando para o tio Dolino, estava falando para eles, a Feira do Livro que daqui uns dias vai acontecer, professora de Maísa, nós alteramos a lei da Feira do Livro e apenas vou citar aqui três alterações. Proporcionar espaços para apresentação, a promoção e a divulgação de livros, obras artísticas, científicas, educacionais, históricas e culturais. Incentivar e valorizar a participação de escritores, artistas, entidades e representação dos povos originários e da comunidade afro-brasileira. O Poder Legislativo Municipal indicará ao Poder Executivo representante para acompanhar, fiscalizar e auxiliar nos trabalhos de toda a Feira do Livro. E também, na Feira do Livro, colocamos que a critério da administração poderão ser destinados recursos públicos para que se realize esta divulgação. E encerrando aqui a nossa participação dentro do trabalho voltado à religião e à cultura e aos povos de terreiro, agora em 2024, a Lei 57.000, aprovada em 9 de maio deste ano aqui, também de nossa autoria, declara patrimônio cultural de natureza imaterial no município de Uruguaiana a cultura, a arte, a religião e a tradição do povo de terreiro e as comunidades tradicionais de matriz africana. Isto talvez seja visto com outros olhos em algum momento. Os olhos únicos nossos que a gente tem é exatamente aquilo que nós todos devemos ter como um olhar único. O que todos aqui há pouco fizeram sua manifestação, professor, onde o senhor pede desculpa. Pois o Poder Legislativo devia há muito mais tempo ter feito ações aqui desta natureza. E eu participo do Poder Legislativo aqui e tenho toda a liberdade de que hoje nós estamos fazendo isso, presidente. Mas são ferramentas que hoje ou amanhã, professor, não poderão ser contestadas. São leis do município de Uruguaiana e nós de Uruguaiana, eu tenho certeza, dos 497 municípios, professor Leandro, talvez nós estamos a muitos passos à frente daqueles que ainda tomarão conhecimento disso e buscarão, talvez, dar um caminho, dar a visibilidade, dar a oportunidade de que, partindo da Casa Legislativa, que é do povo, a representação popular, possa fazer com que a sociedade toda ela, e falando em sociedade, vou me ousar aqui um pouco mais, professor, falar, quando vi o Saul falar aqui, eu me lembrava aqui de Thomas Hobbes, filósofo inglês, na obra Leviatã, quando também traz, eu até disse que vou me ousar aqui, querido, quando fala no chegando até o contrato social, professor Leandro, o Rousseau. Então, obviamente, senhores e senhoras homenageados, teríamos aqui e temos a riqueza dentro de cada um, da senhora, dos senhores, desta pluralidade que nós temos aqui. E é isto que a sociedade deve, não é tem, deve reconhecer. Eu, como vereador, tenho o dever de reconhecer e faço isso. E peço que nós sempre possamos aprovar quando intenções lúcidas, claras e com objetivos comuns. Por isso que essas leis aqui são aprovadas. Tenhamos todos a liberdade sempre de nos manifestar com credo, com manifestações, com tudo aquilo que é próprio de cada um de nós. E todos devem respeitar. Esta é a sociedade que falava, onde Thomas Hobbes fala, dentro do Leviatã. Então, pessoal, eu tenho muito orgulho, sim, querido, de frequentar a tua casa de religião, a casa da religião da senhora, do senhor. Não me incomoda nem um pouquinho, Eliana. Nunca vai me incomodar, porque eu tenho respeito a todos. Me sinto muito bem, vou e vou aonde me convidar. Tá? Então, que Deus nos dê muitas oportunidades ainda, Flávio, de termos momentos como este, que possamos nós aqui, professora, construir tudo aquilo que é de bom para nós enquanto sociedade, porque muitas coisas ruins já tem muitas pessoas fazendo e falando. Nós não temos tempo mais para isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quando vim aqui falar em Dia da Consciência Negra, cada um dos senhores tem muito mais apropriação, talvez, para falar do que eu. Mas lembrando daquilo que nós conseguimos produzir e alcançar, talvez, o mínimo, mas o possível nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando.
Ao término desta sessão solene, nós renovamos nossos agradecimentos às senhoras e senhores convidados aqui presentes e convidamos todos a cantarmos o hino de Uruguaiana.
Boa noite a todos. Primeiramente, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, sinalizamos o nosso total respeito a todas as entidades que aqui se encontram nesta noite. Agradecemos a presença de todos e o Poder Legislativo está à disposição. Essa casa é a casa do povo. A todas as entidades, usem esse espaço, pois ele é de vocês. Invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão solene. Que tenham a todos uma boa noite e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.